Bom dia, meu caro deputado Santini.
Bom dia, Ademar. Bom dia, ouvintes da Lagoa. Satisfação poder conversar comigo nessa manhã.
Como é que está a recuperação?
Ademar, graças a Deus, muito bem. Estive consultando ontem com a médica infectologista aqui da Santa Casa e os sinais estão todos dando indicativos aí de que domingo estamos liberados. Se não ocorrer incidência de febre, de perda de capacidade respiratória ou coisas do tipo, domingo estamos de alta e livres, dessa vez, se Deus quiser.
Já poderá ser escalado.
Já estou com a mala pronta aqui para poder pegar a estrada.
Verdade, verdade. Deputado Ronaldo Santini, a respeito do aperfeiçoamento da legislação de combate ao feminicídio, que tem crescido de uma forma assim até bem acentuada.
Nós temos, Ademar, feito uma cruzada aí ao longo desse mandato para fazer uma revisão completa no nosso código de processo penal e dentro também dessas legislações alguns aperfeiçoamentos nas legislações que têm nos chegado. E uma dos maiores pedidos que a gente recebeu lá durante a revisão do Código de Processo foi para revisar também esse artigo, que trata de um dos, para mim, o pior dos crimes, o crime mais horroroso que tem, que é tirar a vida de alguém, né? E tirar a vida de alguém se aproveitando dessa fragilidade, dessa situação que trata a questão do feminicídio de uma maneira, então, muito pior, né? E a gente, ouvindo vários especialistas, escutando dentro da Comissão da Revisão do Código de Processo Penal, conversando com o Dr. Carlos Garcetti, que é um jurista do Mato Grosso, muito estudioso da causa, apresentamos, então, o projeto de lei 4196 de 2020, que torna o crime de feminicídio num crime autônomo, independente do crime de homicídio que está relacionado aí no nosso Código Penal e que trata a questão do feminicídio como uma qualificadora do crime. Ela é um apêndice do crime de homicídio. E dentro da legislação ainda, ela trata apenas o crime de feminicídio relacionado à condição mulher biologicamente reconhecida. O que hoje já carece de uma revisão, tendo em vista já há muito consolidada a questão de gênero. Também relacionado a esse processo. Então, como forma de aperfeiçoar, como forma de dar um tratamento mais condizente com o crime, elencar situações que envolvem a questão mulher gênero e não só mulher feminino, biologicamente, né, foi que surgiu, então, a ideia de fazer esse projeto de lei e que agora está com um acordo unânime aí para ser levado a plenário nos próximos dias. Como disse você, esse é um crime que cresceu muito nos últimos tempos, é um crime que agora, com a pandemia, infelizmente, aumentou os índices. Eu não sei se pela condição do isolamento, ou do distanciamento social provocado, que as pessoas acabaram tendo que ficar mais próximas dentro das suas casas, dentro dos seus convívios, se a questão tem relação com a instabilidade emocional que muitas famílias acabaram sendo acometidas aí por conta do desemprego, por conta da falta de recursos. Eu sei que o que cresceu nesse período foi os casos de violência contra a mulher e os casos de feminicídio. E, portanto, é importantíssimo que se faça essa alteração agora, durante esse período também.
A mudança apresentada pela proposição legislativa dá maior visibilidade ao tipo penal correspondente ao feminicídio, que passa a ser considerado crime independente. A punição varia de 12 a 30 anos, podendo ainda sofrer os acréscimos de outras qualificadoras.
Sim, ele aumenta o tamanho da dosimetria da pena. Ele considera condições que antes eram difíceis de serem consideradas, como eu coloquei aqui, algumas modernizações, né, na legislação, e tira do apêndice do crime de homicídio e torna um crime autônomo, para dar mais segurança jurídica ao aplicador da pena, ao julgador, e também, de alguma forma, aumentar aí a pena e, quem sabe, com isso, fazer com que a pessoa pense duas vezes antes de cometer esse crime tão horroroso que está aí ligado à questão da vida, e que, junto com outras coisas da legislação, como, por exemplo, a questão do estupro, que até pouco tempo atrás ele era reconhecido apenas quando houvesse a penetração, quando houvesse a condução carnal de fato, e que hoje já tem mais de 10 ou 12 situações aí que envolvem, que podem ser caracterizadas de estupro e que muitas pessoas desconhecem.
Exatamente. Não, e aqui em nossa região, no mês de outubro, só para citar um exemplo, deputado Santini, tivemos dois feminicídios em questão aí de uma semana. Primeiramente em Barracão, um caso de muita repercussão, onde o companheiro acabou assassinando, matando, praticando feminicídio na companheira, jogou no Rio Pelotas e depois se suicidou. E em questão aí de poucos dias, em torno de uma semana, tivemos um feminicídio aqui em Lagoa Vermelha, no bairro Hernani Dias de Moraes. Só para citar dois exemplos.
Esse caso do Barracão já está solucionado? Já encontraram o corpo do rapaz também?
Já encontraram. Depois de mais de 15 dias de intensas buscas, o corpo foi localizado boiando no Rio Pelotas.
Isso certamente, Ademar, é um dos retratos aí do que a gente desconhece os motivos, logicamente, que levaram a essa situação, mas nada pode justificar, por piores que possam ter sido os motivos, pode justificar uma situação como essa. Não há justificativa que se apresente que possa demonstrar qualquer senso num ato de tirar a vida de alguém, numa situação provavelmente que tenha envolvido a estabilidade emocional. Uma coisa dentro de uma condição de um crime, está sendo assaltado, e aí acaba acontecendo isso por parte do bandido, contra a vítima, por parte da vítima contra o bandido, aí são circunstâncias de uma coisa. Agora, o ato simplesmente de ir lá e tirar a vida de alguém dentro do convívio doméstico, se aproveitando dessa condição de uma certa fragilidade, eu tenho dentro das minhas legislações lá um projeto de lei que permite à autoridade policial determinar a busca e apreensão da arma do agressor de imediato, sendo notificada de que existe arma na residência, independente de legalizada ou não a situação. Ah, mas eu tenho porte de arma, eu posso andar armado, mas se está utilizando a arma para cometer qualquer tipo de ameaça ou de violência, ou que a ameaçada se sinta em situação de vulnerabilidade, a autoridade policial pode determinar de imediato a busca e apreensão da arma e, logo em seguida, comunicar à autoridade judiciária para que ela homologue essa decisão. Hoje não funciona assim. Hoje precisa pedir autorização ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário determina a busca e apreensão. Isso pode levar 48, 72 horas, o que pode significar a diferença entre a vida e a morte.
Oi. Qual é a tramitação agora dessa matéria? Como é que é?
A tramitação da matéria, Ademar, ela vai se dar agora com a aprovação do requerimento de urgência, que foi autorizada pela liderança do governo, que reconheceu, o governo apoiou a nossa iniciativa. Aprovamos o requerimento de preferência, aprovamos a inclusão da matéria em plenário e a aprovação da matéria em plenário já no mérito e na constitucionalidade da matéria. Tudo na mesma sessão. Acontece todos esses processos dentro da mesma sessão, ou no máximo com intervalo de uma sessão para a outra. Depois disso, a matéria vai ao Senado, o Senado aprova e vai para a sanção presidencial. É um tempo talvez não tão rápido como a gente gostaria, mas dado que o projeto também foi apresentado há 30 dias atrás, é um motivo de estímulo, de expectativa muito positiva pela forma como que a unanimidade da Casa aceitou a aprovação da matéria. Foi muito interessante o imediato apoiamento que nós tivemos tão logo conseguimos colocar o projeto em discussão na reunião de líderes.
Valeu, muito obrigado, deputado Santini.
Demar, muito obrigado pelo espaço, né, e seguimos aqui trabalhando dentro do isolamento, mas dando continuidade ao nosso trabalho. Um grande abraço a todos, uma ótima semana aí a todos vocês.
Valeu, bom dia.
Bom dia, obrigado.